Teve recentemente uma onda de calor aqui em São Paulo muito grande.
A gente tá dentro dela, até domingo.
É, tá rolando ainda.
Enquanto a gente tá gravando, tá acontecendo.
Já faz tempo que eu comprei isso aqui. Ele é simplesmente um ventilador com um clipe pra você encaixar na sua bermuda, na sua calça. E daí você liga ele. Tá ouvindo o barulhinho? Você coloca, né, clipa ele na sua calça. Ô, nojeira, quem tá vendo aí o vídeo, ó. E daí você sente, ó. Dá pra ver?
Não
dá,
né?
Não tá balançando nada.
Imagina! Ô, eu ia ficar muito,
daí, por exemplo,
muito encanada se eu pego o metrô e um maluco senta do meu lado.
Um
senta até meu lado com um barulho de ventoinha, ó. Não sei.
Por exemplo, agora, tá bem no meu sovaco. Isso é incrível pra... É, tipo, pra usar no metrô ou no ônibus.
Uhum.
É, eu viajei com isso aqui agora, recentemente, e foi super bom. Não sei nem se dá pra ouvir, porque eu tô com um negócio perto do microfone. É, e foi super gostosinho, assim, tipo, no meio do calorão, fazer um pouquinho assim. Ou então, dá pra deixar aqui no pescoço também,
aqui,
colocar...
Ah, ele tem clipe dos dois lados?
Tem.
Ó, vamos lá. Temos um clipe aqui pra direcionar pra baixo o vento. E um clipe aqui que é pra direcionar pra cima.
Você coloca aqui daí. Aqui no colarinho,
né?
Da camiseta.
Aí aqui
encaixa.
Você pode usar assim também.
Uhum. É.
Calma
aqui do
aí.
Lado que aperta.
Uma.
Duas.
Três. Ela tá com um pouco de cheiro de suor de bunda. Tá ótimo.
Olha, e a duração da bateria dele é bem boa. Ele carrega por USB, USB tipo C. Tem várias entradas ali do lado. Eu achei muito prático. É porque é muito bom pra gravação também.
Olha o cheiro
também.
Do meu desodorante, que bom, ó.
Que delícia.
Adorei. Depois do cortador de unha queijo ralado, a gente tem aqui o ventilador de bunda do Bruno.
Bom, eu levei esse ventiladorzinho para uma viagem, que foi uma viagem que me deu a ideia de trazer um tema para cá, que eu fiquei muito pensativo. Eu quero entender agora com você o que é relaxar para nós adultos de hoje. Contemporâneos que somos, eu e você.
Sim.
É,
que é
porque,
relaxar. Porque
é o seguinte, né? Quando você tira umas férias, você pensa, eu vou relaxar, vou tirar esse momento pra mim. E de fato é um momento onde você não tem mais as suas responsabilidades do dia a dia e você pode fazer o que você quer. Tem algumas férias que você vai e, sei lá, se você se programa pra fazer tanta coisa que você sai cansado.
Sim.
Das férias. Dessa vez foi um pouco diferente. Eu fiz aquilo que você falou, de... Ai, vou... Só que, no caso, eu fui pro litoral de São Paulo e não pra França, né? Mas, enfim...
O importante é encontrar o mar.
De ir sem perspectiva e sem um planejamento.
Ah, então,
e...
como é que foi isso pra você? De ir sem esse
eu
planejamento
tive
absurdo?
A certeza de que eu jamais conseguiria fazer isso numa viagem tão cara. Porque...
É?
É.
Te deu,
tipo,
ansiedade?
Assim, não me deu ansiedade, foi bem tranquilo. Só que, daí, por exemplo, eu pesquisava restaurantes, passava pra ver se tinha um restaurante aberto pra, pra tomar café. Na maioria das vezes, deu certo. Comi muito bem, inclusive. Come-se muito bem. Em Ilhabela tem sorvetes gostosos também.
Ela é bom mesmo.
É, só que eu fiquei pensando numa viagem que eu sei que eu vou fazer poucas, porque precisa de um investimento maior, putz, eu me sentiria meio ansioso mesmo, de ter que pegar, de pesquisar na hora, e,
sim,
vou perder aquela coisa, tudo,
sim,
bem. Eu senti que eu devo ter perdido algumas coisas dessa viagem, porque, por exemplo, eu fui na praia uma vezinha, de resto eu fiquei mais no... Eu peguei um Airbnb, que tem várias casas, tipo uns chalés, assim... E é um lugar super gostoso, com grama. Minha cachorra fez amizade, tinha uma piscina. Inclusive, foi ali que eu pensei no que era relaxar pra mim.
Eu fiquei num lugar assim. Como que era? Lá mesmo. E lá é meio pequeno,
no,
né?
No topo de uma colina.
No topo do negócio. E eram uns detalhes azul, assim, que tinha na casa. Da madeira pintada de azul.
Tem uma madeira pintada de azul.
Porque você falou que era um dos únicos lugares que aceitava cachorro.
É.
E aí eu fui lá porque namorava alguém que tinha um cachorro. Uhum. Será? Tinha café da manhã? Mato.
Não.
Tinha café da manhã pra você
não
lá?
Tinha, então, não.
Ah, então, mas tinha tá muito mais. Mas é essa vibe aí. Mas aí você ficou aproveitando, então, tipo, casa?
Eu aproveitei mais livremente. Só que teve um dia específico onde eu estava. É, lá em Ilhabela tem uma muretinha que divide o mar na parte da vila, que é a parte histórica da cidade. Uhum. Tem uma muretinha que divide o mar das pessoas e tem uma rampa que você desce. Não sei se as pessoas descem com um barco ali, sei lá. Uma rampinha, uma rampota pequena.
Deve ser de barco, né?
E daí comecei a... Não sei. Comecei a descer aquilo assim, só passeando. E de repente, o limo grudou no meu crocs. E eu escorreguei e caí de bunda. E me travei, que tô meio travado até agora. E o que aconteceu nisso? Eu tive que ficar esse dia e provavelmente o dia seguinte, paradinho mesmo. Deitadinho na cama, que tinha um ar-condicionadinho. Dava pra ouvir a cachoeira e eu fiquei lendo. Li duas Piauí inteira, de 70 páginas. Tamanho assim, uhum. Desse tamanho aquela Piauí.
Aquela Piauizona, né?
Letrinha pequena, uhum. E aquela Piauizona gostosa.
É quatro divisão por página, assim, né?
Poucas figuras, poucas fotos.
É uma ilustração só pra... Entrar
e
no
uma
clima.
Foto, assim, uma página inteira e o resto é texto.
Uhum.
Esses gostam de escrever,
é,
né?
É, eles gostam.
E daí li tudo isso e eu pensei, nossa, isso aqui é relaxar pra mim. E eu fiquei lembrando de, por exemplo, um momento de férias meu, da infância, da adolescência. Jamais que ficar deitado no meu quarto seria relaxar.
Uhum.
O meu relaxar da infância e da adolescência seria estar numa bicicletona, uhum, envenenada.
Uhum. Voltar podre pra casa, sujo.
Suando, passar pelo lodo que, uhum, vai respingar nas minhas costas, sim, nas minhas orelhas. E, tipo, andar o dia inteiro, ficar muito cansado, voltar pra casa com aquela fome.
Sim.
E tipo, esse seria o dia perfeito... De relaxamento, né? Eu chegaria em casa cansado, iria dormir, mas...
Não tem dever de casa, não tem escola, é um dia pra se divertir.
Tipo, esse é o relaxar, né? Porque o que é a palavra relaxamento? Não é só, tipo, você descansar. Eu acho que tá mais relacionado com a cabeça, não tá? De, tipo, você se desligar das suas tarefas e você fazer... Uma coisa que você realmente tá com vontade de fazer e que vai te trazer uma paz de espírito, não é isso, relaxar?
Então, o que que acontece? A gente, enquanto ser humano, tem a necessidade desse descanso, que não é o de dormir. Dormir, uhum, é uma coisa, descansar acordado é outra, e ambas coisas... são necessárias pro funcionamento do nosso corpo humano, assim como fazer xixi, cocô, beber, uhum, água e comer. Só que aí a gente tá numa estrutura social onde a gente coloca o descanso como algo a mais do que você já tá fazendo.
Uhum.
E não como ser natural descansar. E por isso que a gente se sente tão bem quando faz uma coisa, tipo, muito normal, que é parei, descansei, relaxei, não estou... envolvido em atividades e tal. E aí você foi obrigada a fazer isso.
Sim.
Porque não tava no seu plano.
Porque
o seu
assim,
corpo precisou. Seu corpo pediu,
já,
né?
Já tava nesse clima. Só que esse lugar de eu realmente precisar disso e não ter culpa nenhuma de não estar aproveitando, ai, correndo em cachoeira e não, uhum, sei o quê, foi o que me trouxe
bunda
essa paz,
lodo,
assim.
Né?
De tipo, nossa, eu tô aqui deitado, lendo minha revistinha, que eu queria ter esse tempo pra ler, porque eu tava atrasado, uh-huh, duas edições, já tá quase acabando o mês, e chega outra. Então, eu tava nesse mood, mas entrei mais nesse.
Então, e, por exemplo, quando a gente tava falando lá naquele outro episódio, sobre tá viajando e ver uma série à noite.
Pois é.
Lembra?
Me pegou agora.
Lembra disso?
E... O feitiço virou conto faceiro.
Amor, entendeu? Porque isso é, por exemplo, pra mim é uma forma de descanso. Que é colocar uma coisa pra ver que eu não tenho que elaborar sobre ela.
Sim.
Que eu tô aqui na minha posição passiva. Uh-huh. Depois de um dia de muita atividade, de muita informação, de muita coisa. É um momento. E isso não significa que eu não estou aproveitando. Porque descansar é uma necessidade fisiológica. O corpo precisa disso. O corpo precisa disso para se reorganizar. Seu cérebro precisa disso. Por que que tem gente que morre de exaustão? A pessoa ficar 24 horas fazendo aquelas coisas repetitivas de trabalho, as pessoas já morreram de trabalhar.
Uhum.
Porque não teve descanso. Ou seja, não é natural que a gente nunca pare. O natural é ter, sim, um momento de descanso. Olha que importante que é as culturas que conseguem manter a siesta.
Quê?
Siesta.
Que siesta. É isso?
Dormir depois do almoço.
Siesta?
É. Será que eu falei a palavra errada?
Não, sempre que eu questiono ela, ela pega o celular assim, é? Quer ver?
Isso tem algumas cidades, alguns estados aí do Nordeste, Norte, que é tipo assim, fecha na hora do almoço e a pessoa vai almoçar e vai dormir. E isso, na Espanha tem também essa hora. Há vários lugares da França que só abre depois das 3.
Uhum.
Tipo, abriu de manhã e depois só às 3, às 4. Porque a siesta, ou sesta, é um período de descanso. Que é você almoçar e você dar uma cochilada. E isso ajuda a reorganizar seu cérebro, reorganizar o seu corpo. É muito saudável. Se você fizer, acho que até 30 ou 20 minutos desse descanso.
Uhum.
E é normal, tipo assim... O modelo de sociedade trabalhando 8, 9 horas, nananana, segunda, sexta, é um modelo inventado na Revolução Industrial. Então, isso deveria ser o nosso normal.
Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muitos estabelecimentos que são hipsters. E daí, por exemplo, a padaria que não abre fim de semana e não abre nas quartas. Eles trabalham de segunda e terça produzindo. E daí, na quinta-feira, vende das 2 às 3.
É demais pra mim. Aí, pra mim, isso aí se chama herança, porque não é possível, entendeu? Pera
mas
aí
tem
também,
muito
né?
Isso. Tipo, a padaria artesanal.
Sim, tem uns restaurantes, eu tô ligada. Tem um
que
comportamento.
Que as pessoas tenham uma siesta
então,
boa.
Isso, lá, por exemplo, quando eu tava viajando pela Europa, tinha vários restaurantes nesse negócio de ficar caçando.
Uhum.
Segunda e terça era um terror. Porque, assim, você não achava muita coisa no verão, que é quando você fala assim, gente, vamos trabalhar e ganhar dinheiro.
Vamos trabalhar.
Né? E aí, então, tem isso. Então, isso é um... Olha que louco, você nunca tinha ouvido falar sobre isso.
Pois é.
Que é um negócio, assim, que acontece em muitos lugares e tal. Olha, eu vou te falar que tinha um quilo, um restaurante por quilo, chamado Belo Belo. Ali na Benedito Calixto, que tinha o quilo em cima, gigantesco, e embaixo, como se fosse meio que o porão deles, tinha um monte de cama pra você deitar.
Pras pessoas?
Aham, uhum, pra você dar uma descansada lá. E eu achava isso o máximo, porque várias vezes isso me salvou, tipo assim, ó. Deitar nem que fosse 10 minutos, ficar assim, sabe? Tipo, o seu corpo precisa, o seu cérebro precisa. Então, acho que a gente trata o descanso como um... Ai, se der tempo. Ai, mas não, a gente deveria ser... Isso deveria estar na gente, na nossa cultura e tal.
É,
como um negócio,
lugar.
Tipo... É normal, o seu corpo vai pedir isso.
Mas será que esse relaxamento aqui que a gente tá falando... É ser mais indo pro lado do descanso? Onde você, de fato, fica ali deitado, onde você não faz nada. Só que será que o relaxamento também não pode ser... O que eu falei, por exemplo, da infância, de andar de bicicleta, de não sei o quê... Porque, sei lá, o trabalho que a gente faz, por exemplo, às vezes muito tempo no computador, ou aqui a gente tá sentadinho também, ar-condicionado, a gente cansa um pouco a cabeça, mas fisicamente eu fico meio destruído, não sei porquê,
porque
mas...
Porque tá assim, ó.
É, tô com curvado também porque eu caí de bunda numa pedra. Legal. Mas, às vezes, o descanso e o relaxamento, ele também tá muito envolvido com você ter um hobby.
Não,
você
isso
ter uma
certeza.
Coisa que tira você...
A gente até falou isso, né? É ter
do lugar
um hobby,
de responsabilidade o tempo todo.
Ter um hobby é descansar? Porque aí tem uma coisa que tem dentro... Acho que, ó, o que eu penso, tá? O descansar, que aí você tem, assim, coisas que são responsabilidades que você tem que fazer. E responsabilidades, coisas assim... Arrumar sua própria casa, cuidar da sua própria comida, nananã. Tarefas que você tem que fazer pra sobreviver ser uma pessoa. No meu caso, eu e meu filho lá. Pra
Sim.
poder, tipo, né? Aí tem a parte do descanso, que eu acho que tem esse descanso, que é o descanso, assim, bem...
Você sempre que fala de descanso, você coloca a mão aqui como se você dormisse num caixão, igual um vampiro.
Sim, é, às vezes é tudo que eu preciso. E tem esse descanso passivo, que acho que é um descanso, tipo assim... Não vou
fazer
pensar,
nada,
não vou fazer nada.
Tá.
E tem um outro tipo de descanso, que é o mais ativo, que são coisas que te relaxam. E tem o ócio, que o ócio é muito necessário pra você, principalmente pra gente que produz conteúdo, que faz esse tipo de trabalho, artista, não sei o quê, que é o ócio, porque ele se torna criativo. Porque quando você não tá com o seu cérebro sendo estimulado, tipo, vindo o estímulo de fora... O seu cérebro tem que botar alguma coisa pra fazer. É igual largar a criança em quintal. Ela vai empilhar pedra. Ela vai fazer linha de pedra. Ela vai cavucar um buraco. Ela vai colocar... Ela vai... Assim, ela vai fazer alguma coisa. A gente fala que não tem tempo para o ócio. Mas eu acho que a gente tem tempo pro ócio, sim. Mas ele tá sendo usado pra scrollar a rede social.
Rapaz...
Porque quando você passa 2 horas deitado no sofá, scrollando, você não tá fazendo algo. Você tá de uma forma passiva e ainda consumindo muita coisa. Mas se você pegar esse mesmo tempo, viu notificação, e ficar deitado assim, ó.
Com a mãozinha de vampiro?
Sim, é.
Cruzada.
Por exemplo, desde que eu me mudei... Aliás, eu já tava nesse movimento antes de me mudar, que foi pegar minha mesa de centro e colocar alguns livros que eu acho muito interessante.
Uhum.
E parar um pouco e dar uma folheada. Eu tenho aquele livro que é do... Accidentally Wes Anderson.
Tá.
Acidentalmente Wes Anderson, que é um monte de mágica, um monte de gente mandou, que era o negócio do Instagram. E é um fotolivro.
Uhum.
Então, várias vezes, eu parei e sentei ali no chão, perto da mesa, e fiquei folheando. Aí eu gosto muito de fotolivro. Então, eu tenho alguns outros fotolivros, foto de artista que eu gosto. Na última viagem, eu comprei um livro de uma artista que eu sou muito fã. Eu fiquei olhando detalhe e tal. E isso, cara, isso dá um... É tipo passar o robô aspirador na minha cabeça.
Uhum.
Esse momentinho...
Mas então, tipo, a rede social é realmente uma coisa muito ruim, se acredita? Não serviria como algo pra eu, sei lá, deixar minha cabeça longe, igual uma série de TV? Tipo, não tá no mesmo lugar?
Não está. O estímulo é muito grande, sabia?
Aquela dopaminona...
O estímulo é muito grande, porque você não tá só vendo uma coisa. Você abre 500 vezes a coisa de mensagem, você vê toda hora o instante quem tá dando like em você, você vê agora tem um negócio de lista de transmissão. É muita informação. Uma coisa é você, por exemplo, abrir o Pinterest e começar a fazer um board de uma coisa que é seu interesse.
Uhum.
Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar scrollando no... Instagram, por exemplo. E é muito interessante. Já tem estudo e material falando sobre os malefícios mesmo de você consumir tanto uma coisa dessa.
E tem isso de ser picado também, né?
Picado. E aí tem uma outra onda, que é as pessoas agora preferindo os conteúdos maiores. Tipo, um vídeo do YouTube.
Uma Piauí.
Ou um podcast, entendeu? Uhum. Você tem um... Você consegue desenvolver mais o tema. Igual a gente tá fazendo aqui. Porque todo isso daqui poderia ser um carrossel.
Não, mas então, né? Acaba que você ouvir esse podcast aqui, e óbvio, a gente não tem não é especialista, conhecimento a gente tem. Não é especialista em nada. Mas o fato de a gente estar desdobrando, segundo as nossas vivências, um tema, é uma coisa que acrescenta alguma coisa na vida de alguém.
A gente está aprofundando de acordo com...
Não é uma coisa que fica...
Não é simplesmente a gente falar assim, ó... Ih, Instagram realmente está matando o tempo do ócio das
complicado,
pessoas.
Complicado, hein?
Né? E aí morreu. E vamos para a próxima pauta. Término de namoro, entendeu?
Uhum.
Né? E aí, o Instagram é isso.
É verdade.
Né?
São muitos estímulos diferentes que liberam essa dopamina e fazem você querer continuar ali. Que no livro, por exemplo, quando eu tô lendo, começa a me dar um soninho. Porque é uma história mais contínua que não precisa é, a cada parágrafo me pegar e fazer, tipo, lançar uma coisa doida. Uhum. Porque um livro não é assim. Um livro pode ter isso no final de um capítulo, uhum, e tal. Então, acho que é, faz total sentido isso.
Nossa, e agora eu tenho lido muito artigo científico. Uhum. E é impressionante como é difícil eu me concentrar naquilo.
Né?
Porque, assim, meu cérebro tá tão viciado no estímulo curtinho, nas coisas curtinhas, que você lê um negócio assim, tá se tornando muito difícil. E, assim, isso já é um papo de ter com terapeuta mesmo. Uhum. E aí tem a coisa da ansiedade, não sei o quê. Porque o cérebro, ele vai sendo moldado, né? Tanto que, por exemplo, a análise do comportamento, a TCC, teoria cognitivo-comportamental e tal, essas teorias, né, essas abordagens, elas são para de fato mudar como você reage, como você pensa, para mudar como você vai reagir, para mudar o resultado daquilo que não tá te fazendo bem.
Qual seria hoje para você o seu pico de relaxamento, assim, quando você pensa em relaxar hoje na sua vida, o que que é esse momento que você que, tipo, que é o total prazer para você de
relaxar
e
acordar tarde.
Uhum.
Acordar tarde e não ter a pressa para sair da cama por nenhum motivo.
Mas se você fica muito tempo na cama, você não consegue, começa a sentir culpa.
Já tive isso já, mas aí tem dois tipos de coisa. Por exemplo, quando eu estou com o Valentim é uma coisa e quando eu estou sem o Valentim é outra coisa.
Ah, entendi.
Quando eu tô com ele, não vou ficar até meio-dia na cama, né? Não tem, isso não existe. Porque ele vai acordar, eu tenho que fazer o café, nananana. Aí os dias que ele está com outra pessoa, que eu sei que tá cuidando bem, que ele vai acordar, tomar o café dele. Agora ele tem o WhatsApp, se ele quiser qualquer coisa, ele me manda mensagem e tal. Aí eu consigo acordar desse jeito relaxado.
O meu ápice de relaxamento, ele é ler. Ler uma coisinha gostosa, assim, só que ele tá muito ligado ao fato de que dentro do meu peito eu não estou sentindo a ansiedade de que eu deveria estar fazendo outra coisa. O que é muito difícil de acontecer.
Então, mas o seu ler é um ler pro prazer ou um ler também porque seria muito importante você ler sobre isso? Porque eu
Ah.
tenho muita questão com a internet, que é isso, assim, por exemplo, eu não, eu, como eu trabalho com conteúdo, não só produzindo meu, produzindo conteúdo para marcas também, há pelo menos 12 anos, então eu não uso a rede social como um usuário comum. Eu uso a rede social sempre olhando. Ah, isso aqui ficou bom, olha essa marca. Eu poderia aproveitar disso daqui. Ah, não sei o que, não sei o quê. Então, eu não consigo mais usar a internet de uma forma assim, prazerosa ou de relaxamento. Isso eu sei. Então, eu tenho que fazer outras coisas que me trazem isso.
Para mim também é isso. Por exemplo, eu tô lendo muitas peças agora. Só que eu fico empolgado em fazer isso. Então, para mim, ainda tá nesse lugar do prazer. Eu sei que, putz, eu deveria ter outros hobbies que não vou usar na minha vida profissional. Mas hoje, esse tá nesse lugar de conforto para mim. É, e essa coisa né, de ler, só que não sentindo ansiedade, ela tá relacionada ao fato de que, se antes de começar a ler, eu me programei para fazer isso. E eu consegui, dentro do meu coração, aceitar que eu posso parar esse tempo para ler. E daí não sei, acho que no fim das contas, ler é uma atividade, só que o que mais me traz relaxamento é eu ter me permitido relaxar no fim das contas. É eu
Sim.
dizer assim: você pode passar 2 horas lendo hoje e tá tudo bem. Porque daí eu vou ter um relaxamento de verdade.
Tem aquele doc na Netflix falando das pessoas que vivem até os 100 anos. Você viu isso?
Não.
Tem lá um doc falando que se você quer viver muito, e aí tem um pesquisador que foi em vários lugares onde tem várias pessoas com mais de 100 anos. E aí tem algumas coisas que são pilares disso. Quase não comem carne, se relacionam muito bem e tem a coisa do descanso. As pessoas descansam. Elas, tá escrito assim, elas não vivem para trabalhar, elas trabalham para viver.
Complicado isso.
Porque, então, e aí eu acho que a gente tem que realmente repensar o que é descanso. Acho que a gente não tem que esperar bater a bunda no limo, entendeu? Pra ficar parado, lendo, sabe?
Aham.
Uhum. É, acho que tem que... Não precisa entrar numa crise de ansiedade pra alguém te lembrar e falar assim... Ah, durma, sabe? Então, eu aqui, eu estou como agora fazendo um apelo pra que todos nós, a gente possa brigar pelo nosso descanso.
A gente tá de volta terça-feira que vem, com mais um...
Fica aí com esse episódio aí, né? Pra você levar na terapia.
Eu que lute.
Ariel, ali, ó.
Com um descanso na mão.
E um tombo no rabo.
Na cabeça. Você pode seguir a gente em Eu Que Lute Pod, no TikTok e no Instagram. A gente tem cortes aqui do podcast. E também você pode ver também a gente agora. Se você, ah, tá
meu
só
cabelo
ouvindo,
tá maravilhoso.
Se tu abrir o teu celular agora, tu vai ver que comeu o teu 3G todo o vídeo agora.
Mas você viu como a gente Spotify. Tá lindo.
É. Siga também a gente nas nossas redes sociais, @tulin e bubarim. E até terça que vem. Ah, segue a gente no podcast também.
Ah, é. Segue lá no Spotify, Deezer.
Compartilha.
Amazon, sei lá onde você tá ouvindo, mas faz tudo isso daí, porque a gente não tem mais patrocinador, não.
Não tem. Ei, meu Deus.
Tá saindo aqui, ó.
Beijo.